Nesse último final de semana, nós tivemos aí 12 mil pessoas morrendo. Nós temos nesses três estados, que é Nova York, Connecticut e Nova Jersey, 268 mil pessoas que já contraíram o coronavírus. Inclusive, nesta segunda-feira, a última informação que a gente teve do governador Andrew Cuomo é que, felizmente, a gente não está vendo um aumento no número de pacientes nos hospitais. Nesses últimos 5 dias, a média de mortes que nós estamos acompanhando aqui é em torno de 800 pessoas por dia. Isso significa o seguinte, que pelo menos o número não está aumentando. E o que a gente tem observado, pelo menos nos hospitais, é que a entrada de pacientes está diminuindo. Então a gente está vendo um fluxo positivo na saída dos hospitais, né, e entrando menos pessoas, o que anteriormente era o oposto. A gente via menos pessoas sair do hospital e mais entrando. Então, segundo o próprio governador Andrew Cuomo, essa forma de manter as pessoas em casa, em quarentena, está funcionando. Quanto tempo mais a gente vai ter que ficar em quarentena, a gente não sabe ainda. O presidente Donald Trump gostaria de ter aberto a economia americana nesse último domingo para celebrar a Páscoa. Infelizmente, aqui em Nova York não vai acontecer. A previsão é de que isso aconteça em maio. Inclusive, a gente acabou até fazendo uma pesquisa com vários economistas por aqui. Inclusive, disseram que a gente já está entrando numa recessão, né? Tanto é que o crescimento econômico provavelmente caiu nesse último trimestre 2,4%, mas essa taxa deve subir para 26,5% no segundo trimestre. Outra coisa interessante que a gente está observando é que o Google agora está divulgando publicamente os dados das pessoas que estão nessa região. Não só nessa, como também em 131 países. Significa o seguinte, que agora a gente usando o nosso telefone, o telefone celular, o Google vai poder coletar essas informações de onde que as pessoas estão e depois ver qual que seria a tendência desses movimentos ao longo do tempo por cada local geográfico, para poder ajudar a moldar e informar a resposta dos governos e principalmente das autoridades de saúde pública referente à pandemia do coronavírus. Então a gente está observando, de uma certa forma, um controle melhor, principalmente aqui nos Estados Unidos. Como a gente havia conversado anteriormente, o presidente Donald Trump não acreditava muito em fevereiro que a pandemia pudesse chegar nesse estágio. Ele achava que, inclusive, essa seria uma gripezinha, mas agora o governo está empenhado em poder fazer de tudo para ajudar os americanos. Já começam os cheques, né, desse pacote econômico a ser recebidos pelos americanos. Eu havia até dito que 2,2 trilhões de dólares havia sido aprovado pelo Congresso e depois de 2 semanas os americanos começam a receber esse dinheiro diretamente nas suas contas. Porém, o problema maior que a gente está vendo por aqui também é com relação a desemprego. Nós tivemos na semana passada 6,6 milhões de pessoas já pedindo auxílio do governo, que é um auxílio de seguro-desemprego, e nós temos quase que 15 milhões de pessoas aí desempregadas aqui nos Estados Unidos. Mas, como eu disse, a gente tem que sempre procurar ver a forma positiva. O fato da gente saber agora que estão entrando menos pessoas nos hospitais, e se continuar dessa forma, a gente está provando que está conseguindo brecar a propagação do vírus. Essa, para mim, é a notícia mais importante do dia.
Henrique, é Fernando Levinsky, tudo bem?
Tudo bem.
Você falava dessa redução de acesso aos hospitais, mas também se sabe que muitas pessoas com condições financeiras baixas nos Estados Unidos não procuram o sistema de saúde por ele não ser gratuito, e aí há uma possibilidade de uma taxa de subnotificação da doença. O que é que tu pode trazer para a gente dos bairros pobres de Nova York? Essas pessoas estão tentando buscar o hospital mesmo assim? Estão permanecendo em casa? O que é que se fala sobre isso aí?
Pois é, existem agora em vários pontos da cidade locais onde você pode fazer os seus testes, né? Mas independente disso ou não, as pessoas, principalmente de cor negra, as pessoas negras aqui nos Estados Unidos têm sido o maior grupo demográfico, não só as pessoas negras, as de cor, mas também as pessoas latinas, de origem latina e asiática. Esses três grupos são os três principais grupos que estão, infelizmente, mais vulneráveis ao coronavírus. E mesmo assim, os Estados Unidos estão recebendo essas pessoas nos hospitais. Geralmente, quando você precisa ir para o hospital, você tem que provar o seu seguro médico. Mas existe um negócio chamado Medicare. Medicare é o seguro gratuito do governo. Então, essas pessoas, depois que fazem o teste nesses pontos específicos, elas são encaminhadas a esses hospitais. Então, elas estão recebendo tratamento médico, independente da classe social, independente do poder aquisitivo de cada uma delas. O que, na verdade, foi uma determinação do próprio presidente Donald Trump para que não possa, de maneira nenhuma, deixar essas pessoas de serem atendidas, né? Então, é uma coisa que a gente tem notado muito nesses últimos dias, infelizmente, essa classe sendo super afetada por aqui.
Bom, Henrique, na primeira vez que você conversava com a gente, os números não estavam tão altos como estão agora. Nós comentávamos, inclusive, que o governador, na época, o governador Andrew Cuomo, tinha falado que os Estados Unidos estava se encaminhando para ser uma nova Itália. E você confirmou essa afirmação, dizendo que isso poderia acontecer e, de fato, isso está acontecendo. Como é que tu vê esses números aí? Como é que tu vê a situação dos Estados Unidos daqui para frente?
Bom, o fato é o seguinte, que felizmente os governadores por aqui não tinham capacidade de simplesmente fazer como em outros países, de obrigar as pessoas a ficarem em casa. Então, olhando exatamente a situação atual hoje, a gente está vendo que o povo está entendendo que existe a necessidade de se permanecer em casa. Então, por essa ideia e pelos números que a mídia está apresentando, só para você ter uma ideia, hoje, os 50 estados americanos foram obrigados, eles foram declarados como estado em emergência. Então, isso nunca tinha acontecido anteriormente. Então, assim, o que acontece é o seguinte, por causa disso, as pessoas já estão, assim, vendo com certeza que não tem outro jeito a não ser ficar dentro de casa. Então, a gente viu o crescimento dessa propagação desse vírus, as pessoas não estavam cumprindo essa determinação de permanecer em casa, a gente via as pessoas nas praias, a gente via as pessoas andando de bicicleta, correndo nos parques, esse tipo de coisa, e, eventualmente, aquilo que estava sendo explícito pelos especialistas, né, dizendo que se acontecesse de continuar com esse tipo de comportamento, os números por aqui seriam maiores. Também pelo número de testes que está sendo realizados. Então, uma vez que combinou esses dois elementos, a gente viu uma disparada muito grande com relação ao número de casos. E, eventualmente, acabamos ultrapassando a Itália, ultrapassamos a Espanha, ou seja, hoje os Estados Unidos é o país que possui o maior número de casos do coronavírus. Então, assim, como vocês aí no Brasil estão atrás da gente, existe uma espécie de exercício que vocês podem ver. Mesmo embora o Brasil esteja no hemisfério sul, exista essa teoria de que os países mais quentes não contraem o vírus. Porém, nós estamos vendo aí as pessoas que estão pegando esse vírus aí, mesmo no país que é um país mais quente. E a região do sul, você sabe que, na verdade, é muito mais frio do que lá no norte, né? Então, assim, observando o que a gente já passou por aqui, o que a gente está passando, o mais interessante é vocês seguirem à risca realmente a determinação de permanecer em casa. Agora, o que vem pela frente? O que eu acho é o seguinte, mantendo as pessoas em casa, especialmente as pessoas que possuem problemas de saúde, especialmente aqueles que possuem problemas respiratórios, problemas cardíacos, tem que ficar em casa. E a tendência, com certeza, é desse número diminuir. Só pelo fato da gente estar vendo o número menor de pessoas entrando nos hospitais, a coisa está funcionando. Porém, é aquela história. Quando você faz um regime, por exemplo, você para de comer, um dia, dois dias, três dias, aí você vai na balança e vai ver que está diminuindo o peso. Mas não adianta você perder o peso, aí depois, estou bem. Aí você vai e come um absurdo. Você vai ver que quando você voltar, o peso vai estar de volta. Então, assim, é o mesmo raciocínio. A gente não pode simplesmente ver o número cair e, de repente, voltar a ter esse comportamento que a gente tinha anteriormente, porque não vai funcionar. Mesmo tendo esse declínio da taxa, agora é importante que a gente permaneça em casa para que a gente consiga vencer essa pandemia.
Por falar nessa analogia de regime que tu usou, nós estamos falando talvez da cidade mais cosmopolita do mundo, que é Nova York. Você, como morador da cidade, o que é que tu tem visto pela janela da tua casa? As pessoas, de fato, em menor número, depende do bairro, depende da hora do dia. O que tu tem visto? Qual é o relato que tu pode fazer para a gente?
Bom, os supermercados por aqui, eles estão sendo abertos das 6 às 7:30 da manhã para as pessoas de mais idade. 65 anos para cima é quando você pode entrar no supermercado nesse horário. Mas as pessoas estão realmente em casa. O movimento do metrô muito menor, de ônibus muito menor, a gente não vê ninguém na rua. Parece uma cidade fantasma, com certeza. Porque, como eu disse, é uma cidade que sempre viveu aglomerada, né? Então, assim, por isso que o número de casos e, infelizmente, o número de mortes cresceu muito em Nova York. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não tem outra história. Por exemplo, São Paulo é muito parecida com Nova York. E é uma cidade que, se não fizer o que a gente está fazendo aqui agora, vai acontecer a mesma coisa, né? Então, o fato da gente, pelo menos, estar à frente do Brasil com relação a isso é uma forma de vocês observarem o que poderá ser feito para diminuir, no caso, a propagação do vírus.